Nesse módulo, nós vamos implementar o recurso de compartilhamento nas duas outras páginas da nossa app, o conversor MD5 e a página de receitas. O conceito vai ser essencialmente o mesmo, mas a gente vai aproveitar essa oportunidade para mostrar alguns conceitos adicionais. Vamos começar abrindo o Visual Studio e carregando o projeto como ele estava no último módulo. A gente tinha implementado o compartilhamento na página do relógio e na página da lista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar já o nosso código aqui no lista.js. Eu vou copiar primeiro os dois eventos, read e unload. Vamos lá no md5.js e vamos colar esse código de forma que a gente esteja tratando exatamente, vamos só fechar aqui corretamente, de forma que a gente esteja tratando exatamente essa relação do nosso código com o Data Transfer Manager, tanto o registro como a desvinculação na hora de fazer o unload da página. A gente já tem uma função chamada convertMD5 aqui, é a função de conversão em si, e agora a gente vai introduzir uma segunda função, que é a DataRequested, a função que trata exatamente o evento de compartilhamento. Então eu vou colar essa função aqui. Quais são as modificações que nós vamos fazer na data requested do MD5? Bom, primeira coisa, a gente precisa obter referências a alguns objetos adicionais aqui. A gente precisa obter uma referência à frase que o usuário digitou, uma referência ao hash, que foi a conversão do MD5, porque a gente vai usar essas duas informações na nossa frase. A nossa frase compartilhada vai ser: você sabia que o hash MD5 da frase X é Y? Essa vai ser a nossa frase. Então, eu preciso obter essas duas referências aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é, vamos obter uma referência ao hash MD5 através daquela função que a gente já utilizou bastante, mva.html5.id. E eu vou passar aqui o ID do controle, no caso, o ID do div que eu quero, que é exatamente MD5. Depois, eu vou incluir uma instrução bastante similar, que é para obter a frase que o usuário digitou. Nós vamos chamar essa variável de frase, e ela vai ser obtida a partir do mva.html5.id. E vocês devem se lembrar que o ID que nós demos para esse controle, lá naquele outro módulo onde a gente implementou essa funcionalidade, foi input frase. Muito bem. Eu tenho o hash e eu tenho a frase. Vamos então agora customizar essas outras variáveis que são específicas do data package. Primeiro, que não faz sentido manter esse título lista, a gente vai chamar ele de hash MD5. Nós vamos compartilhar aqui o hash MD5, não o tamanho da lista, então eu também vou atualizar essa descrição, o hash MD5. E o texto em si? O texto a gente vai dizer então o quê? A gente vai dizer: você sabia que... Vamos apagar esse texto aqui. Você sabia que o hash MD5 da frase... E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma inserção de um caractere, que é um caractere conhecido como escape character ou caractere de escape. Por quê? Eu quero que apareça as aspas na minha frase. Mas as aspas é o que eu uso em código para encapsular o meu conteúdo. Então, eu preciso usar esse caractere de escape para dizer que essas aspas não é o fechamento da frase, mas sim umas aspas que eu quero que apareça no texto na hora que o código for renderizar esse conteúdo. Então, você saber que o hash MD5 da frase... E aí, quem é a frase? Bom, a frase ela está lá naquela variável frase que a gente declarou, frase.value. E aí, a gente vai dizer o seguinte: eu vou inserir mais um caractere de escape, porque eu quero fechar essa frase entre aspas. Espaço é, fecha aspas. E aí a gente vai ter aqui o hash em si. E qual vai ser o hash? O hash vai ser variável hash md5.innerText, que é o texto que aparece dentro do elemento. E aqui a gente concatena com a interrogação. Então, eu consegui com isso montar essa minha frase, que eu incluo a concatenação do texto literal com o conteúdo da frase em si e o hash. Muito bem, aqui eu quero fazer algo um pouquinho diferente do que nós fizemos nos dois outros exemplos. Como esse serviço, essa conversão MD5, ela vem de um serviço web, aquele serviço JSON.test, eu quero incluir um link para esse serviço, de forma que, se o usuário tiver curiosidade ou interesse em acessar essa informação, ele pode clicar naquele link, ou pelo menos esse link vai estar disponível junto com o conteúdo. Então, nesse caso, faz sentido compartilhar esse link. Eu vou definir uma variável que eu vou chamar de URI, ou URI. Eu vou defini-la como uma new windows.txt foundation.uri, e aí eu vou definir aqui o endereço em si, que é http://www.jasontest.com/, e a gente vai usar o cerquilha MD5 para a gente ir direto para a sessão do MD5. E agora o resto do código é bem parecido. Eu vou continuar com essa instrução que define o título do data package, eu vou continuar com a instrução do description e eu vou continuar com a instrução do setText. Nada disso muda. O que vai ter aqui de diferente é uma nova instrução que vai ser request.data.content.source.web.link igual ao RI. Ou seja, eu estou definindo uma propriedade adicional que eu não tinha usado até então e o conteúdo dessa propriedade vai ser exatamente o endereço do serviço. Vamos compilar aqui o nosso código. A princípio está tudo certo e vamos executar. Eu vou navegar para o conversor, vou digitar alguma frase aqui. Vou digitar a palavra uva, por exemplo, e vou mandar ele converter. Ele fez a conversão e agora eu vou mandar ele compartilhar. Assim como nos outros exemplos, o Windows também me dá aquela opção de compartilhar a captura de tela, mas no caso o que a gente quer mesmo é o hash MD5. E já vou direto, aliás, antes de ir direto para o Share Target JS Sample, eu quero mostrar aqui os exemplos práticos da aplicação de e-mail e Twitter. Então primeiro eu vou clicar nesse Quick Link que manda o e-mail, no caso para mim mesmo. Reparem que ele usou o título do meu Data Package como o título da mensagem. Ele tem um espaço que está caracterizado aqui por Add a Message, onde eu posso digitar um texto. E ele está colocando exatamente aquilo que eu queria. Você sabia que o hash MD5 da frase uva é e o hash depois. Faltou só a gente colocar aqui um espaço entre o E e o hash para ele ficar um pouquinho melhor organizado. E reparem que a aplicação de e-mail usou o campo Content Source Web Link, porque está aparecendo aqui na mensagem. From http://jasontest.com/MD5. Agora, se eu voltar aqui e mudar de ideia e compartilhar via Twitter, por exemplo, reparem que o Twitter está usando apenas a frase. O Twitter não está utilizando o título, como a gente já tinha visto antes, e ele não está utilizando o Content Source Web Link. Isso é só para deixar bem claro um conceito que eu comentei já no último módulo. É sempre a app target que define aquilo que ela vai utilizar dentro do data package que você criou e que você compartilhou. Agora sim, vamos voltar então no Share Target JS Sample e vamos ver o conteúdo exato do nosso pacote. Uma vez que ele carregue, a gente pode ver então aqui que ele tem o título, ele tem a descrição, ele tem um Content Source Web Link, não tem um Content Source Application Link, sobre isso a gente vai falar no módulo seguinte, e ele tem o texto do Data Package. O que nós vamos fazer aqui então? Nós vamos voltar no nosso código, no nosso código MD5, e eu vou fazer algo um pouquinho diferente agora. A gente trabalhou com o Content Source Web Link, mas eu vou definir agora um outro campo. Que campo é esse? Eu vou dizer request.data.setweblinkuri. À primeira vista, isso gera um pouco de confusão, porque a gente tem dois campos diferentes que se chamam weblink. Qual que é a diferença entre eles? A diferença é a seguinte. Quando eu defino um weblink, que é o que eu estou fazendo agora com o setweblink, eu estou dizendo o conteúdo do pacote é um link web. Quando eu defino, por outro lado, o campo anterior, que é o Content Source Web Link, eu estou dizendo, olha, tem um conteúdo aqui, que pode ser uma imagem, pode ser um fragmento HTML, pode ser alguma coisa, e ele tem uma URL associada, que é o Content Source. Então a diferença é um pouco sutil. É a diferença entre o conteúdo em si ou ser uma informação associada ao conteúdo. Na prática, o que isso faz de diferença? A gente vai ver agora. Eu vou compilar esse código, vamos parar aqui, e a gente vai ver exatamente o que muda no comportamento das aplicações pelo fato de eu ter essa informação a mais. Então está compilado, a gente vai executar o nosso código e eu vou compartilhar nas mesmas apps que eu tinha compartilhado antes. Então eu vou vir aqui, vou digitar a palavra uva novamente, vou mandar ele converter. Uma vez que ele faça a conversão, eu vou tentar compartilhar primeiro com o e-mail. Reparem o seguinte, ele não tem mais o texto. Essa é uma característica específica da app de e-mail. A app de e-mail, quando ela percebe que tem um web link no data packet, ela usa apenas o web link e ela ignora o resto. Essa foi uma decisão que o desenvolvedor da app de e-mail tomou porque ele entendeu que era a melhor forma dela se comportar. Então, esse link que aparece aqui já não é mais aquele link, porque não tem mais a palavra from na frente. Esse já é o web link em si. Agora, se eu voltar aqui e for na app do Twitter, vamos esperar ele carregar aqui, vocês vão ver o que, que o Twitter está tentando compartilhar. Reparem que o Twitter ignorou o weblink. O Twitter simplesmente fala, não, para mim faz mais sentido compartilhar o texto. Então, cada aplicação, na verdade, vai se comportar de uma forma. E se eu voltar aqui no ShareTargetJS Sample, a gente vai ver exatamente o que, que a nossa aplicação está exportando. Então, a gente vai perceber que o título é o mesmo, a descrição é a mesma, só que agora, dentro dessa seção Data Packet Content, eu tenho dois conteúdos, na verdade. Eu tenho o texto, que eu já tinha antes, e eu tenho o weblink em si. Bem, qual é o problema aqui se eu fizer, por exemplo, vamos só fazer uma rápida correção aqui para a gente deixar isso aqui um pouquinho mais consistente, eu vou colocar aquele espaço, e eu quero rodar de novo a aplicação, só que eu não vou converter. Eu vou simplesmente navegar para o conversor e vou mandar ele compartilhar, sem ter feito conversão alguma, sem mesmo ter digitado uma frase. Quando eu compartilho e mando para o ShareTargetJS Sample, repara que o texto em si não faz sentido algum. Você sabia que o hash MD5 da frase é? Então essa é uma situação de erro, na verdade. Não faz sentido o usuário compartilhar isso. Como é que a gente pode tratar isso? A gente precisa detectar que o usuário não fez a conversão ainda e avisá-lo, falar, por favor, faça a conversão para depois compartilhar. É o que a gente vai fazer exatamente nesse momento. Como que nós vamos fazer isso? Aqui em cima, depois que a gente definiu, que a gente obteve essas referências do hash da frase, eu vou inserir um teste aqui. If hash MD5 ponto inner text, que é o conteúdo dele, for vazio, então ele vai fazer algo para nós. Que algo é esse? Ele vai fazer essa instrução, request.fail with display text. Essa instrução é o que eu preciso fazer para dizer, olha, esse share não vai funcionar. Fale o share, a operação não vai ser concluída, mas mostre esse texto para o usuário. E aí é um texto amigável que explique a situação. Então a gente vai dizer exatamente isso. Faça a conversão de uma frase para poder compartilhar o hash MD5. Muito bem. Aí, quando eu fiz isso, eu vou ter depois aqui... Opa, vamos só apagar essa linha. Eu vou ter um else, que é o caso que não teve esse problema, ou seja, é o caso em que havia um conteúdo. Se não há esse problema e eu tenho um conteúdo, então eu faço tudo aquilo que eu estava fazendo antes. Eu vou só jogar isso aqui para cima. Ou seja, se há uma situação de erro, fale o share e mostre essa mensagem. Se não, siga no caminho normal que estava funcionando antes. A gente vai recompilar aqui, está tudo certo, e vamos executar. Então, o que tem que acontecer agora? Se eu entro no conversor MD5, não digito frase alguma, ou até posso digitar a frase, mas eu não vou converter. Eu vou mandar ele compartilhar. Repare o que acontece. Ele mostra exatamente isso. Faça a conversão de uma frase para poder compartilhar no MD5. Agora, esse é o caso que eu estou tratando do compartilhamento da conversão. Se eu voltar aqui e escolher a captura de tela, é um outro cenário, é um outro caminho de código. Então, o Windows vai se comportar da mesma forma que antes. Vai me mostrar todas as apps que podem receber uma imagem. Então, isso é bem interessante porque a gente consegue tratar cada situação de uma forma individual, sem que um share ou que uma situação de share afete a outra. Agora, a gente tem mais uma situação que é importante a gente tratar para o nosso código ficar mais robusto, que é aquela situação que a gente comentou antes da palavra com dois caracteres acentuados, por exemplo, a palavra construção, que dá um erro. Se eu tento compartilhar isso aqui, vamos ver o que aparece no ShareTargetJS Sample, ele está querendo mostrar que o hash da frase construção é erro na consulta, tente novamente. Também não faz sentido. Essa é uma outra situação de erro que a gente tem que tratar e pedir para o usuário, avisar para o usuário pelo menos que não dá para compartilhar porque o hash em si não foi gerado. Então, esse é o que a gente vai fazer para a gente poder fechar a parte do MD5. Eu vou fechar aqui e agora eu vou inserir, então, uma outra situação de teste. Depois desse else que a gente tinha aqui, a gente vai colocar um novo, deixa eu só inserir algumas linhas, a gente vai colocar um novo if. Como vai ser esse if? Eu vou dizer o seguinte, olha, se por acaso o hash md5.innerText, que é o texto, ponto substring, ou seja, eu quero pegar uma parte do texto apenas. Que parte é essa? Eu quero pegar os 4 primeiros caracteres do inner text. E eu quero comparar isso com a palavra erro, ou seja, eu quero saber se o meu hash começa com a palavra erro, porque se ele começa com essa palavra, eu sei que ali é a frase de erro e não o hash em si. Então, se isso acontecer, opa, eu tenho novamente uma situação de erro. Eu também vou fazer um request fail with display text, só que agora eu vou mostrar uma outra mensagem. Eu vou mostrar, faça, por exemplo, aqui, uma conversão válida para poder compartilhar o hash MD5. E agora sim, eu tenho as duas situações de erro tratadas. Uma vez que esse aqui fecha, a gente vai ter um novo else e a gente pode apagar essas linhas, porque agora eu tenho as três situações. Um erro porque não tem uma conversão, um erro porque a conversão não é válida ou a situação de sucesso. Vamos novamente compilar o nosso código, vamos novamente executar e só confirmar que isso aqui está funcionando. Eu vou lá no conversor, eu vou digitar a palavra construção e vou mandar ele converter. Ele deve dar a mensagem de erro para a gente. Eu vou mandar compartilhar e aí vocês percebem que ele está tratando isso corretamente. Para a gente poder fechar essa discussão sobre compartilhamento e fechar esse módulo, eu vou fazer mais um exemplo, que é o exemplo do Receitas, para a gente deixar o compartilhamento completo na nossa app. Então vamos encerrar aqui a execução e a gente vai fazer a mesma lógica, uma lógica muito parecida com o que a gente teve até então. A gente vai copiar esses eventos do Red do Unload, eu vou lá no receitas.js. Reparem que aqui eu já tenho o uso da função Red. Eu estava usando ela para obter a referência do ListView. Então aqui vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou pegar só essa parte que nos interessa do Data Transfer Manager, vou incluir ele no meu Red que já existe. Então eu não tenho mais isso aqui. A gente apaga essa parte. E agora sim, eu tenho o Process que faz o binding, eu tenho o Red que obtém a referência a ListView através do inControl e adiciona o event listener do item chamado, seleção da lista, e tenho a referência ao Data Transfer Manager. No unload, a gente faz essa desvinculação do unload. Esse aqui está correto aqui e esse fecha a definição. Eu tenho a função mostra receitas e aqui eu vou buscar lá no listas, aliás, no lista.js, eu vou buscar o data requested. Faltou aqui copiar, inclusive, a declaração da função. A gente vai lá no receitas, então abaixo do mostra receitas eu vou inserir essa função. Quais são as customizações que a gente vai fazer aqui? São algumas. A primeira delas é a seguinte, a gente tem que mexer nesse texto aqui que a gente está compartilhando. Então não é mais uma lista, e sim uma receita. Então a gente pode chamar de receitas. A gente também pode colocar... Na verdade, até vou fazer um pouco diferente aqui. Porque reparem o seguinte, eu preciso ter uma referência à descrição da receita, porque é isso que eu quero compartilhar. Não quero compartilhar nem o nome do prato, nem a nota dele. Eu quero compartilhar a descrição, as instruções da receita. Então eu vou criar uma variável aqui chamada divDescrição. Essa referência vai ser obtida através do nosso já conhecido mvhtml5.id, passando como parâmetro o nome do ID, que é a descrição. Então, nessa hora, eu tenho a descrição. Só que o que acontece se o usuário não clicou em nenhum item? Ele não escolheu uma receita. Eu quero que isso gere um erro. Eu quero que isso gere uma mensagem para o usuário do tipo, escolha a receita para poder compartilhar. A gente já fez isso no MD5, então eu nem vou executar o código só para mostrar essa situação de erro. Eu já vou direto aqui ao que nos interessa, que é colocar esse tratamento. Então, vamos colocar um if aqui. Que if vai ser esse? Se o divDescrição.innerText for igual a nulo, ou seja, não tem receita nenhuma, eu quero que ele faça alguma instrução. Que instrução é essa? É a mesma que a gente usou agora há pouco, request.fail, aliás, com F minúsculo, fail with displayText, e a mensagem que eu quero mostrar para o usuário. Qual é a mensagem que a gente vai mostrar? Escolha uma receita para poder compartilhá-la. Agora sim, eu sei que eu só vou entrar no resto do código, então a gente vai colocar um else aqui, a gente vai abrir as chaves, vamos jogar toda a nossa lógica dentro do else, porque eu só vou executar isso se de fato eu tenho algo a compartilhar. Então, nosso código já vai sair daqui com esse tratamento de erros correto. Muito bem, o que mais eu quero fazer? Eu tinha colocado aqui receitas, mas isso aqui é um título genérico. Eu posso fazer algo um pouco melhor aqui. Eu posso colocar, na verdade, o título da receita em si. Só que eu tenho que fazer duas coisas para isso. Primeiro, eu vou colocar a definição da variável receita aqui em cima, fora daquela função mostra receita. Eu só vou colocar a declaração dela e aqui dentro do mostra receita ela recebe o valor. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí eu fico com essa variável em memória. Eu estou tirando ela do escopo da função mostra receita. Estou deixando ela dentro do escopo da minha função maior, a função anônima que engloba todo o receitas.js. De forma que essa variável existe quando eu estou aqui e eu posso obtê-la. Eu posso chegar aqui e falar assim, não, olha, é o receita.shortTitle. Ou seja, O título do meu compartilhamento é o nome da receita. Fica mais interessante, porque eu estou usando o nome da receita, não estou usando um nome genérico. Compartilhar as instruções da receita. Isso é a descrição do que nós estamos compartilhando. Então, essa é a frase que a gente vai usar. E aí, agora a gente vai definir o Data Packet Text, ou seja, o conteúdo do compartilhamento em si. Como é que isso vai funcionar? Então, vamos explicar para o usuário. Para preparar o prato, dois pontos. Qual é o prato? A gente já tem isso, receita.shorttitle. Para preparar o prato, receita.shorttitle, abre aspas, a gente pode apagar isso aqui e tirar esses itens, porque não é mais uma pergunta que a gente está fazendo. Siga estas instruções. Instruções. Dois pontos, espaço. E aí eu vou concatenar aqui as instruções da receita em si. E qual é a descrição da receita? É o que a gente já sabe, é o div descrição ponto inner text. Então agora sim, eu estou mostrando o título da receita como o título do meu data packet, tem um descritivo e tem um data packet text. Em termos dos campos que a gente vai compartilhar, a princípio são os mesmos. Eu não tenho um link que eu vou apontar ao usuário, então eu não tenho nem o Content Source Web Link, nem o Web Link. A princípio, isso é o que a gente precisa fazer. Vamos compilar aqui, vamos executar e vamos ver o que acontece. Então, a primeira coisa, quando eu vou nas receitas, eu não escolho receita nenhuma e eu mando ele compartilhar, ele mostra isso para mim. Escolho uma receita para poder compartilhá-la. E, assim como a gente viu no outro caso, isso não interfere no compartilhamento da captura de tela, são coisas independentes. Ok, então eu vou vir aqui e vou escolher esse prato aqui, fried rice, arroz frito. Agora eu tenho a descrição da receita e agora eu vou mandar ele compartilhar. Ele aceita o compartilhamento. Vamos direto no target JS sample. Então reparem que o meu título é o nome da receita. A descrição é a frase que eu inseri. Eu não tenho Content Source Web Link, não tenho Content Source Application Link, mas eu tenho o texto. E qual é o texto? Para preparar o prato fried rice, e eu tenho todas as instruções ali. Só para a gente fechar esse módulo, eu vou mostrar aqui uma coisinha super rápida, que é o seguinte. Eu teria uma forma talvez um pouco mais elegante de fazer esse teste aqui. Em vez de eu olhar direto para o inner text do div descrição, eu posso testar se a receita é igual a undefined. Ou seja, se eu não definir uma receita, então eu falho. Teoricamente, é exatamente a mesma coisa, é apenas uma forma um pouco mais elegante de a gente fazer o nosso código. Eu só vou confirmar que o comportamento se mantém o mesmo. Ou seja, não consigo compartilhar se eu não tenho receita. E se eu escolher qualquer prato aqui e mandar compartilhar, ele deixa compartilhar. Então, na verdade, a gente tem essas duas formas de tratar as informações. Eu posso ir direto no meu model, no caso receita, ou posso ir no campo visual, no elemento HTML, que tem aquela informação. E com isso, a gente encerra esse módulo.